série Os Mandamentos de Jesus. Estudo número 9: A Graça e a Obediência. Geralmente, nos nossos estudos, apresentamos o tema na introdução. Desenvolvemos o nosso argumento no corpo da mensagem e, no fim, apresentamos a devida conclusão. Neste estudo sobre a graça e a obediência, porém, devido a tanto abuso e ensinos contrários às escrituras existentes no meio cristão sobre esse tópico, é necessário que logo de imediato adiantemos qual será a conclusão. Devemos entender uma verdade que se encontra em toda a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento. Não existe salvação sem obediência. A grande prova de que alguém alcançou o coração de Deus é o desejo de obedecer ao Pai, o desejo de fazer a sua vontade. Poderíamos dar centenas de versos bíblicos como respaldo, mas para esta introdução daremos apenas 3, todas elas vindas do Messias. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Este foi o primeiro. Segundo, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 8, 21. E por último, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 11, 28. Toda alma que se salvou até então e toda alma que se salvará até o último dia deste planeta são aquelas que se arrependeram e a partir de então procuraram viver em obediência às palavras do Senhor. João 3,3. Só pelo fato de Jesus nos ter dito as palavras citadas, já poderíamos encerrar este estudo aqui mesmo. Mas, infelizmente, Satanás continua solto e seguirá solto por um tempo. E por isso, teremos que falar um pouco mais sobre a graça e a obediência ao Senhor. O ensino verdadeiro e o ensino falso sobre a graça. Existe algo verdadeiro e algo terrivelmente falso no entendimento popular sobre a salvação pela graça. O verdadeiro e incontestável é que a salvação é algo que vem de Deus e não de nós. Muito correto. O falso é que salvação pela graça tem algo a ver com a falta de merecimento. Como se Deus tivesse um interesse especial em salvar a pessoa má, rebelde e desobediente, aquele que procura não merecer ser salvo. E por causa deste entendimento falso, dizem que graça significa favor e merecido. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e assim sempre estar informado sobre os novos vídeos que, se Deus nos permitir, publicaremos. Obrigado. Mas continuando, não precisamos pensar muito para ver que o conceito de que Deus procura salvar as pessoas que não merecem não procede das Escrituras e nem faz o menor sentido. Pois, já que os defensores da falsa graça dizem que nenhum homem merece ser salvo, olhe bem, nenhum homem merece ser salvo, e que a graça da salvação é dada sem qualquer merecimento, Então, o que eles estão de fato afirmando, ainda que não admitem, é o absurdo de que todo homem no final será salvo. A conclusão em que esta estranha doutrina naturalmente nos leva é algo que vai contra tudo aquilo que nos foi revelado sobre o plano de salvação, incluindo o requerimento de que o ímpio precisa se arrepender e afastar do pecado para que Deus o salve. Verso: tenho eu algum prazer, hebraico hefetz, na morte, hebraico mavet, do ímpio, hebraico reisha, diz o Senhor, hebraico Adon, Deus, hebraico Yehovah. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva, hebraico Hayá. Ezequiel 18, 23. A expressão popular favor imerecido não se encontra na Bíblia. Lembrando que o prefixo de origem latina I dá às palavras em português e em várias outras línguas, incluindo o inglês, um sentido contrário ou oposto do que seria sem o seu uso. Por exemplo, responsável, irresponsável, legítimo, ilegítimo, legal, ilegal, etc. E neste caso, favor imerecido é o mesmo que favor sem merecimento, ou favor dado a alguém que não merece, ou favor dado a alguém que não faz por merecer. No uso comum da expressão, quando falamos que alguém não merece algo, a implicação é sempre negativa. Quando um patrão diz que o funcionário não merece um aumento salarial, o entendimento é o de que ele foi um mau empregado. Quando uma moça diz que o ex-namorado não merece uma segunda chance, o entendimento é o de que o erro cometido foi grave demais para um possível retorno. Também lembrando que essa expressão favor imerecido não se encontra na Bíblia. É uma definição puramente de homens. Simplesmente começou a ser utilizada nos escritos e falada dos púlpitos e as pessoas aceitaram sem questionar a séria implicação doutrinária da frase. Verso: o meu povo, hebraico Am, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, hebraico Da'at. Oséias 4, 6. Em tempo, no inglês, embora também tenha o prefixo I, o prefixo usado neste caso é o An, e a expressão então fica unmerited favor. Jesus apenas utilizou a palavra graça como merecimento. Isto pode ser novidade para alguns, mas a realidade é que Jesus nunca usou a palavra graça com a definição de favor imerecido. As únicas quatro vezes que o Senhor usou especificamente a palavra grega traduzida como graça, charis, da raiz hiero, foram significando o oposto do que é popularmente defendido dos púlpitos. Olhe bem, verso: se amardes, grego agapao, os que vos amam, que mérito, grego charis, há nisso? Até os pecadores, grego amartolos, amam os que os amam. E se fizerdes bem, grego agathopoio, aos que vos fazem bem, que mérito, grego charis, há nisso? Também os pecadores, grego amartolos, fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito, grego charis, há nisso? Também os pecadores, grego amartolos, emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Lemos em Lucas 6, 32: 34. Podemos ver claramente que o que Jesus nos disse em todas estas passagens foi o contrário daquilo que tantos líderes ensinam ser o significado da palavra graça. No caso do verso citado, por exemplo, Jesus foi bem claro que existe mérito perante Deus quando cumprimos o seu mandamento de amar os nossos inimigos. Mateus 5:44, Lucas 6:27 e 28. Segundo os próprios lábios de Jesus, os amartolos, pecadores, mundanos, rebeldes, malvados, não possuem mérito com Deus, porque apenas amam os seus amigos. O entendimento correto da salvação pela graça. Mas continuando, graça é uma daquelas palavras com vários usos, mas todos eles relacionados. Tanto no hebraico hen, como no grego haris, que significa grado, graça, favor, valor, mérito. A ideia que parece dominar é a de um favor ou uma bondade concedida a um ser quando ele agrada ou conquista a boa vontade de um outro ser. Podemos confirmar este correto sentido da palavra graça nas Escrituras Sagradas, tanto quando o contexto é agradar a um outro ser humano, como também agradar a Deus. Eis algumas das muitas passagens das Escrituras que você mesmo pode checar e confirmar. Olhe bem, se quiser anotar. Gênesis 6, 8 e 9. Gênesis 19, 19, Êxodo 33, 12, Ruth 2, 10, 1 Samuel 20, 30, Esther 5, 2, Lucas 1, 30, Lucas 2, 40, João 1, 14, Atos 24, 27 e Atos 25, 9. O processo de salvação da alma, de fato, é pela graça que nos foi concedida quando ainda estávamos imersos na ignorância, perdidos em um mundo de ilusão e destinados à morte eterna. Por nós mesmos, nem sequer entendíamos que precisávamos ser salvos. Assim como o povo de Nínive, não sabíamos discernir entre a nossa mão direita e a esquerda. Jonas 4:10. Deus então precisou, Ele mesmo, iniciar o processo de salvação, nos abrindo os olhos para a nossa condição de perdidos. O que devemos entender, no entanto, é que em todos os casos onde a graça da salvação alcança um ser humano, houve alguma coisa nesse ser humano que agradou a Deus, sendo que o reverso também é verdade. Ou seja, nenhum ser humano alcançará a graça da salvação se nada na vida deste ser humano agrada a Deus. Verso. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Salmos 37, 23. Somente Deus pode determinar o merecimento de alguém. O valor, ou agrado, ou mérito que existe na pessoa que Deus salva pela graça é algo que apenas Deus consegue ver. Verso. O Senhor não vê como ver um homem, hebraico Adão, pois o homem olha o que está adiante dos olhos. Porém, o Senhor, hebraico Yahovah, olha para o coração. Hebraico Leivav. 1 Samuel 16:10. No céu encontraremos tanto pessoas que, segundo o nosso entendimento, eram merecedoras de serem alcançadas pela graça da salvação, como também algumas que jamais pensávamos que estariam lá. Podemos confirmar esta verdade em vários exemplos de conversões na Bíblia, como o do Cornélio, o centurião romano, que claramente agradava a Deus na sua conduta, e o Senhor o recompensou com a graça da salvação. Olhe bem, verso. O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como oferta memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele aceita aqueles que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Atos 10, 4 e 5 e 34 e 35. Não existe a menor dúvida neste verso que tanto o anjo como Pedro declarou inequivocamente que devido à sua conduta, devido às suas boas obras, o centurião mereceu que Deus lhe estendesse a graça da salvação. Para um exemplo oposto, ou seja, de alguém que não fazia por merecer, segundo o nosso entendimento, basta mencionar a graça da salvação que Deus estendeu a Paulo. Verso. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi falar acerca desse homem, Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Atos 9, 13 e 15. Neste caso, vemos também, inequivocamente, que Paulo não fazia nada por merecer a graça da salvação e, no entanto, a graça lhe alcançou. Deus viu em Paulo algo que ninguém naquela época conseguiria. Baseado no entendimento daqueles que o conheciam, a última pessoa que Deus estenderia a graça da salvação seria para este impiedoso perseguidor da igreja. Atos 8, 3. A graça liberta e nos dá a capacidade de escolha. Concluímos então que quando se trata do homem perdido, não temos a capacidade de afirmar se o nosso semelhante merece ou não receber a graça da salvação, pois apenas Deus consegue ver esta questão de merecimento. O fato, porém, é que Deus vê, e não só vê, como também atua quando o indivíduo lhe agrada. A atuação de Deus ocorre através do livre-arbítrio. A graça de Deus liberta. E liberdade pressupõe capacidade de escolha. Caso contrário, não é liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Jesus disse verdadeiramente porque não é uma falsa liberdade. Isso quer dizer que Deus permitirá que a pessoa alcançada pela graça a receba ou a rejeite. Verso. Tendo cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus 12, 15. Ou seja, o Senhor abre os olhos do homem para que ele possa ver claramente a situação desesperadora em que se encontra. E ele então terá liberdade de aceitar ou rejeitar a graça que lhe foi estendida. O nosso entendimento é que tanto Cornélio como Paulo se mantiveram na graça e como recompensa foram salvos, mas nem sempre isso acontece, como veremos a seguir. A dinâmica de causa e efeito da graça da salvação. Jesus chamou a 12, e muito embora todos tiveram o mesmo acesso ao caminho, verdade e vida, um deles, no final, se excluiu da graça e escolheu uma outra direção. Lucas 22, 4. Ao jovem rico foi estendida a graça, Mas ele, amando mais as riquezas, se excluiu da graça e foi-se embora triste. Mateus 19:22. Após a graça ser oferecida, existe então uma dinâmica de causa e efeito. Quem obedece, recebe, cresce na graça e é salvo. 2 Pedro 3:18. E quem desobedece, rejeita a graça e é condenado. 2 Coríntios 6:1 e Romanos 2:8. No final, a graça da salvação é efetuada pela fé. E a fé, por sua vez, é efetuada pela obediência em Jesus. A obediência é, então, o fator determinante da salvação. Olhe bem, verso. Quem crê, grego pistevo, no Filho, tem a vida eterna. Grego zoim, é ônio. O que, porém, desobedece, grego apitheo, ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece, grego meno, a ira de Deus, grego orinto theou. João 3:36. A falsa graça ensina a desobedecer a Jesus. A definição popular de que a graça é um favor imerecido pressupõe erroneamente que se o irmão ou irmã procurar viver em obediência aos mandamentos de Jesus, se distanciando do que é errado e procurando fazer somente aquilo que agrada a Deus, ela estaria procurando fazer por merecer e assim se desqualificaria como um recipiente da sua graça. Ou como geralmente dizem, a pessoa estaria tentando ganhar a salvação e assim não seria salva. Este tipo de acusação, a propósito, foi o que a minha querida esposa ouviu de um líder na frente de várias pessoas há não muito tempo atrás. Ensinar algo assim, além de ser ilógico e diabólico, é completamente contrário a tudo aquilo que lemos nas Escrituras. O outro lado desta dedução é ainda mais absurdo, pois a pessoa chegará à conclusão de que a melhor maneira de receber a graça da salvação que vem de Deus é não procurar agradá-lo e viver em desobediência, pois agindo assim, a salvação será garantida, uma vez que seria de fato imerecida. O apóstolo Paulo, a ser informado que as pessoas estavam usando dos seus escritos como respaldo para ignorar os mandamentos de Deus, Romanos 3:8, abordou esse entendimento errado sobre a graça ao escrever, verso, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que aumente a graça? De modo nenhum. Romanos 6:1 e 2. Deus não recompensa o desobediente com a salvação. Falemos agora algo extremamente óbvio, mas que deve ser dito para pôr abaixo, de uma vez por todas, esta tática do maligno. Escute bem, nenhum ser humano tem qualquer coisa a ganhar sendo desobediente a Deus. E definitivamente não ganhará a salvação como recompensa pela sua desobediência. Por outro lado, o homem que procura ser obediente a Deus tem tudo a ganhar. E definitivamente não será punido com a perdição por isso. Muito pelo contrário. A palavra é bem clara que todo aquele que de fato ama Jesus, o obedece e recebe a salvação. Verso. Se, grego ian, alguém me ama, grego agapao, obedecerá, grego tireo, a minha palavra, grego logos. E meu pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, A palavra que estáis ouvindo, grego Acu, não é minha, mas do Pai, grego Patir, que me enviou, grego Pempo. João 14, 23 e 24. Da mesma forma, qualquer indivíduo que se diz cristão e que desobedece às palavras do Senhor e que se acomoda com o pecado, confiando que mesmo assim será salvo por causa da graça, está completamente enganado, pois de forma alguma o Senhor estenderá a sua graça ao homem que conscientemente persistir na desobediência. Este ensino não vem de Deus, e quem se apoiar nele se verá condenado no juízo final. Isso foi o que o nosso irmão Paulo quis dizer quando nos escreveu. Após relatar uma série de pecados que alguns membros da igreja de Éfeso estavam comentando. Efésios 5, 3 e 4. Verso. Ninguém vos engane, grego apatal, com palavras vãs, grego kenós, porque por estas coisas vem a ira, grego ori, de Deus, sobre os filhos da desobediência, grego iustis apithias. Efésios 5, 6. Paulo chama as pessoas que não obedecem aos mandamentos de Jesus de filhos da desobediência. É muito bom que as palavras mencionadas foram escritas por Paulo, pois os seus escritos são os mais distorcidos por aqueles que defendem essa doutrina diabólica da falsa graça. Note que o apóstolo chama os pecadores impenitentes, sem arrependimento, de filhos da desobediência, no grego iustis apithias. Mas por que filho da desobediência? Paulo deixa bem claro para os seus leitores que a obediência ao Senhor é o que define o novo nascimento, tornar-se filho de Deus. E que quem deixar-se levar pelos ensinos contrários à obediência aos mandamentos de Jesus está sendo seriamente enganado, grego apithao. Se alguém não tem como a maior alegria na vida fazer os desejos de Deus, então ele ainda não é um filho de Deus, mas continua na mesma condição que estava no passado. Verso. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, olhe bem isso aí, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, em quem? Nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ver também Colossenses 3:6. Ou seja, se o indivíduo que se diz cristão vive em desobediência, o espírito que opera nele não é o Espírito Santo, João 3:6, mas sim o espírito do príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Dizer que alguém que da sua própria escolha carrega este espírito em si está salvo pela graça é pura blasfêmia. Jesus é a única fonte de conhecimento para a salvação. Queridos, conforme temos deixado bem claro em toda esta série, a nossa grande fonte de conhecimento para a salvação sempre deverá ser as palavras que saíram dos lábios de Jesus, os mandamentos de Cristo. Insistimos neste ponto porque isto foi exatamente o que o nosso Pai nos ordenou. Verso. Eis que uma nuvem brilhante, grego fotinós, os cobriu, grego episquiaso. E dela saiu uma voz, grego foni, que dizia, este é o meu filho amado, grego iosmu, ou agapitos, em quem me deleito, grego idokeo. Escutem, grego acuo, o que ele diz. Mateus 17, 5. Ver também João 12, 48 a 50. E comparar com Êxodo 20, 19. Note que Deus não nos instruiu a escutar a nenhum outro, mas apenas ao seu filho amado. Certamente que isso não quer dizer que não podemos ouvir a nenhuma outra pessoa, quer seja dentro ou fora da Bíblia. Não, de maneira nenhuma. Pois se fosse este o caso, o nosso próprio ministério nem existiria. O que quer dizer, sim, é que tudo aquilo que nos for comunicado sobre o nosso relacionamento com Deus, e muito em especial, sobre a nossa salvação, deverá ser compreendido e filtrado pelas palavras de Jesus. Toda a doutrina para a salvação deve se enquadrar nas palavras de Jesus. Deixe-me colocar o que foi dito de uma maneira ainda mais clara. Qualquer doutrina relacionada com a salvação de almas, doutrinas primárias, que nos for apresentada, deverá enquadrar perfeitamente com os ensinos de Jesus. Não importa a sua origem, não importa a sua popularidade e tampouco por quanto tempo ela é conhecida. Se não existir respaldo nas palavras de Jesus, então sabemos que não procede de Deus. A graça é uma doutrina que procede de Deus, mas não o seu entendimento distorcido que mencionamos neste estudo, pois este entendimento contraria as palavras de Jesus sobre a obediência necessária para a salvação. Ou seja, somos salvos pela graça no sentido de que a salvação vem de Deus e não do homem? Correto, pois este entendimento possui o respaldo naquilo que Cristo ensinou. Verso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Somos salvos pela graça, no sentido de que, mesmo não obedecendo a Jesus, seremos salvos? Incorreto, pois este entendimento não possui o respaldo e até contradiz as palavras de Jesus. Verso: quem me rejeita, grego afeteo, e não recebe as minhas palavras, grego rima, já tem quem o julgue, grego crino. A palavra, grego logos, que tenho pregado, essa o julgará no último dia, grego tiasrati imera. João 12, 48. Ponto final. Muito obrigado por nos apoiar nesta grande batalha que está sendo travada pelas almas, à medida que nos aproximamos mais e mais daquele grande dia. Vamos nos encontrar no céu? Se Deus quiser, nos veremos lá.